Abertamente, com Charles Lucena.
Doutor Charles, bom dia.
Bom dia, Caio.
Hoje a gente vai falar sobre a associação entre algumas doenças físicas e doenças psiquiátricas. As pessoas acham que não tem muita ligação, mas parece que tem. Vamos começar pela fibromialgia, ela tem a ver com depressão?
Pois é, vamos falar nisso, porque às vezes a gente não sabe essa associação e uma coisa está muito relacionada à outra. No caso da fibromialgia, que é aquela doença reumatológica, de dores espalhadas por todo o corpo, em várias partes do corpo, um prejuízo nas articulações, às vezes inchaço, tem uma relação muito direta, Caio. Você tem uma associação enorme entre fibromialgia e depressão, entre fibromialgia e ansiedade. Tanto que a gente, às vezes, não entende o que vem primeiro. Porque é muito comum que o paciente fibromiálgico ele tenha um quadro depressivo. E, às vezes, a gente até entende que a depressão pode ser uma causa da fibromialgia ou, às vezes, uma consequência. Estão ligados, a gente ainda só não entende, muitas vezes, quem vem primeiro, porque as duas doenças elas tendem a vir ao mesmo tempo.
Depressão provoca dor crônica?
Essa é interessante porque todas as doenças, elas têm mecanismos de se manifestar nas pessoas, né? E a gente tem um estudo bem relevante no Brasil que mostra que os mecanismos cerebrais envolvidos na depressão são os mesmos mecanismos cerebrais envolvidos na dor crônica. As mesmas áreas são afetadas e o mesmo percurso pelo cérebro e pelas vias cerebrais é feito. Então, sim, nesse caso, o paciente com dor crônica entra aí a fibromialgia, mas outras dores crônicas, lombares, em outras regiões do corpo, tem uma chance maior de apresentar depressão. Então, tem uma relação direta. O contrário também acontece. O paciente depressivo fica mais sedentário e isso faz gerar e piorar o quadro de dor crônica.
Glicose alta pode causar estresse?
Olha só, aí no caso é o contrário. No caso aí, situações de estresse, quadros ansiosos, transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade generalizada, aumentam os níveis de glicemia. Então, o paciente diabético que mede os níveis de glicemia com mais regularidade vai observar que em situações de estresse, em períodos mais difíceis da vida, em quadros de ansiedade e de pânico, você vai ter aumento do nível de glicemia, ou seja, piorando o quadro de diabetes. Então, o paciente com diabetes, mesmo usando medicação, às vezes, se for muito ansioso, tem que tratar a ansiedade junto para evitar uma piora desse quadro.
Pressão arterial também aumenta, né, para quem é ansioso?
Isso, só que aí é diferente. Aí a gente vamos pensar nem no quadro patológico, Caio, porque às vezes as pessoas se preocupam muito quando estão num quadro ansioso, ou numa situação de estresse, ou numa raiva, ou numa briga, e nessa hora mede a pressão está alta, se desespera. Isso não significa uma hipertensão arterial patológica na maioria das vezes. É normal que a gente tenha um aumento da pressão arterial quando ansioso. Por quê? O corpo entende aquela ansiedade como um perigo e nessa situação de perigo, o corpo automaticamente faz com que meu coração bata mais rápido, aumente minha frequência cardíaca para que o sangue circule com mais velocidade pelo corpo para que eu possa ou lutar ou fugir de uma situação de perigo. Só que aquela situação de perigo é só na minha cabeça, mas o corpo não entende isso. Então, nessa hora, meu coração vai estar acelerado e minha pressão vai estar alta. É normal. Quando eu me acalmo, essa pressão baixa. Não vou precisar de uma medicação nesse momento para a pressão. Exceto se é um paciente já cardiopata, que tem uma doença no coração, aí sim a gente tem que tomar mais cuidado. Mas o paciente jovem, o paciente que não tem problema do coração, ele pode ter esse aumento da pressão arterial no momento de estresse, mas não se preocupar, porque a tendência é normalizar depois.
Doutor Charles Lucena, muito obrigado pelas dicas super úteis, como sempre, aqui na Coluna Abertamente. Um ótimo dia.
Um ótimo dia para vocês também. Até semana que vem.
Até lá.